Porque a gente só pode servir a Deus quando a gente está curado, irmãos.
Porque não tem como. Senão a gente atropela as coisas, né? Deus põe e a gente atropela por causa das nossas defesas. As nossas defesas são barreiras e falta de cura. E aí, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Ajudar quem? Ajudar o reino, né? Deus agir. Em vez de ajudar, a gente atrapalha o próprio Senhor. E é horrível atrapalhar Deus. Já imaginou? Tudo bem, Deus é soberano, Ele tudo pode, mas Ele só vai agir através de nós. Né? Porque o Espírito Santo está aqui na Terra, mas Ele é Espírito, então Ele vai precisar usar uma pessoa, né, que esteja em condições de ser um canal aberto para Ele poder agir. Então, o canal para estar aberto tem que estar curado, irmãos, tem que estar para estar limpo, né? Precisa de cura. Então, é isso que é o propósito. O Espírito Santo quer nos curar, para nós servirmos ao Senhor nessa terra. E não tem outra alegria maior do que servir ao Senhor. Você é eternamente alegre se você serve ao Senhor. Não está acontecendo nada, mas você está servindo a Deus, você tem alegria dentro de você. Você não precisa de boas notícias para ser alegre. Você é alegre constantemente, porque você está servindo a Deus. Então, o Senhor coloca essa alegria. Então, como quinta-feira nós estamos falando sobre o ministério de Minazon, né? Que nós vimos lá em Atos, né? Um homem que não tem, assim, destaque com relação à pregação, não tem uma folha, alguns capítulos falando sobre a vida, o ministério dele, ou as curas que ele fez, o que aconteceu, mas num versículo só nós vimos que o apóstolo Paulo ficou hospedado na casa dele, né? Isso quer dizer muito da vida desse homem. E saiba uma coisa, você não serve a Deus por imposição, é uma opção. É diferente. Se você é obrigado, né, foi colocado uma imposição para você, você se torna um escravo, né, sem direito a nada, porque é imposto, né? Aquilo foi exigido de você. Não, o Senhor não impõe, Ele te salvou, mas Ele não impôs a condição de que você vai ser salvo, mas olha, você vai ter que me servir. Não, servir a Deus é uma opção. Óbvio que vem com a salvação, porque ninguém pode servir ao Senhor se não for salvo. Mas é uma opção, quero ou não. Né? Eu optei, alguns estão optando, outros ainda vão optar. Mas é muito bom. Então você serve a Deus porque você optou. Deus chama, agora nós é que vamos dizer que sim ou não. Só que para servir a Deus nós vamos pagar um preço. Quanto? Não é em dinheiro. É o quanto que nós vamos morrer para a nossa carnalidade para servir ao Senhor. O quanto que nós vamos deixar o Espírito Santo levar para a morte os nossos desejos carnais. Que eles têm que morrer. Os nossos desejos carnais têm que morrer. Irmãos, e eu posso dizer para vocês o seguinte, que quando Deus manda você fazer uma coisa que está dentro da visão dele, no seu chamado, é uma vontade tão grande que é igual quando você está servindo a sua carne e você quer satisfação própria, prazer próprio, só que é pecaminoso porque é carnal. A força é igual, só que você tem que distinguir o que é de Deus e o que é seu, sendo o seu, o diabo age, porque é o pecado. Então são coisas que você, se você quiser servir a Deus, você vai precisar ter a condição dele. Esta é uma diferença, você vai ter que ter a condição. Por isso que ele coloca muito forte a visão e o desejo para você ir buscar e ter a condição daquilo, para ter. Agora, quando o diabo sugere o pecado para você, você já tem a condição dele. Porque você nasceu de novo, mas existe aquela vidinha lá, a sua carne, o seu corpo que ainda não foi glorificado. Então não é difícil pecar, se você quiser. Por isso que nós temos que pôr em sujeição a nossa alma ao Espírito, para nós não querermos pecar, ter aquilo muito forte dentro de nós. E se o diabo insinuar, nós temos a força espiritual para rejeitar. Agora, quando Deus põe o desejo para você servi-lo, não quer dizer que você já está na condição de chegar lá. Então você vai ter que crescer espiritualmente, chegar na visão. Ele mostra que é para te preparar, para te dar o gosto mesmo. Quer dizer, olha, eu quero isso para você. Quando eu conheci o David, Deus me deu uma série de visões. Série. Mas foram dias seguidos. Era que nem sessão de cinema. Eu sentava para orar naquele meu horário de manhã, as visões começavam. Mas foram várias. Eu já contei algumas aqui, né? Hoje eu não vou relembrar porque não está designado para eu fazer isso. Mas uma das visões foi que quando eu estava orando num daqueles dias, Deus mostrou um palco, uma multidão naquele lugar, um anfiteatro, sei lá, um teatro, um negócio assim, e o Dave lá, e de repente eu me vi do lado dele. Eu esfreguei meu olho e falei, Senhor, perdoa-me, porque isso já foi coisa da minha cabeça, isso é pretensão. Isso é pretensão, quer dizer, não é coisa boa, porque você está pretendendo algo que não te cabe. Então, eu achei que era uma pretensão, eu não entendi que aquilo fosse uma visão. Porque essa foi a primeira que Deus me deu. Então, eu fiquei com medo. Nossa, como eu sou, que audácia! Sabe, eu estou querendo uma coisa que não me compete. Mas não era, era a visão que Deus me deu. Eu estreguei meu olho, não quis ficar vendo muito aquilo, porque eu falei, gente, isso é... Fiquei assim, horrorizada. Mas Deus mostrou. Então, depois com a sequência das outras visões, aí eu fui entendendo que aquilo foi Deus que me mostrou. E então eu me acalmei. Porque Deus, ele te traz paz. A visão de Deus, as coisas de Deus trazem paz. A do diabo é sempre horrível. Ela pode ter um gosto gostoso, assim, bom, mas ela traz algo perigoso nele, naquilo, que é o discernimento de espíritos que nós temos que ter. Então, isso tudo aconteceu por causa de um crescimento espiritual. Deus mostrou, ele põe um desejo muito forte para você fazer o que é dele. Se você orar todos os dias em línguas, ou pelo menos uma vez por semana, uma hora, que você se coloca na presença de Deus, lê a palavra, adora o Senhor, você vai começar a ter vontade de fazer alguma coisa para Deus. Mas eu vou dizer a você que não é da sua cabeça. É Deus que está colocando. Só que você não consegue fazer se for coisa... se é Deus que pôs, você não consegue fazer, porque você tem que ser capacitado, preparado, edificado espiritualmente, tá? Por isso que muitas pessoas se precipitam, como eu já preguei uma vez aqui, que às vezes a pessoa, ela nasce de novo, começa a orar em línguas, e ela começa a ter uma compaixão tão grande pelas pessoas que não ouvem, pelos surdos. E ela não pode ver surdo. Então, o que ela faz? Ela vai ver como que funciona para um surdo se comunicar. Como que faz para um surdo aprender a falar com gestos, não tem? Aquela linguagem assim, com a mão, deve ter um nome que eu não sei agora. Ela vai começar a ver o que pode fornecer para um surdo, para ele se adequar à sociedade, para ele tentar ter um pouquinho do que nós temos, o que nós recebemos quando ouvimos as coisas, que toca a nossa sensibilidade. Então, essa pessoa, em vez de ficar sentada lá, no quarto orando em línguas, ela vai atrás de recursos naturais para ajudar os surdos. Então, ela pega dentro da igreja que ela está, ela já arruma um local, uma sessão ali, um lado da igreja, onde ela vai atender as pessoas que são surdas. Então, pode trazer os surdos da comunidade, porque nós vamos ter aparelhos para eles, nós vamos ensiná-los a falar, nós vamos ter atividades para os surdos, de tanto que essa pessoa ama. Quando aquilo cresce, ela vai para uma outra igreja, porque ela quer ir também levar aquilo para lá. Será que isso não faz parte do chamado dela? Faz. Sabe por quê? A pessoa tem um desejo tão grande, e é de Deus, de que os surdos ouçam, é o chamado dela. Só que ela não tem a unção para isso. Por que que ela não tem a unção? Deus mostrou para ela que o chamado é. Você pode perceber naquilo que você está fazendo, se é muito forte, você quer fazer. Muitas vezes você não consegue fazer completamente, ou faz só um pouco, porque você não está edificado. Você não morreu o suficiente para você ter a unção para acontecer aquilo que Deus pôs em você. Então, em vez dessa pessoa ficar no quarto orando em línguas até ela ter a unção, porque quando ela tiver a unção, que o chamado dela vai ser curar surdos, todos do mundo. Todas as pessoas surdas. Ela vai ter essa unção. Então, como é que vai ser isso? Vai ser tão fácil assim. Ela vai chegar, as pessoas surdas vão vir até ela, ela simplesmente vai dizer, em nome de Jesus, ouça. E a pessoa vai ouvir. que é o próprio Jesus que está nela. Então, aquilo aconteceu porque ela pagou o preço, ela morreu espiritualmente, carnalmente, para poder ter aquela unção espiritual, que é curar os surdos. Mas em vez dela pagar o preço ficando lá, para se mortificar e ter essa unção, ela sai atrás de recursos. Porque aquilo começa a ficar mais aguçado, o desejo de ver os surdos ouvindo vai ficando mais aguçado. O que, que ela faz? Ela pega, vai atrás de estudos, recursos naturais, para colocar na igreja dela. Um lugar onde o surdo vai ter aparelhos, vai ter como se comunicar e tal. Vai aprender, vai até dançar, como se ele estivesse ouvindo mesmo. Vai fazer coisas assim. Só que não é a unção do Senhor. É muita diferença. E isso acontece nas igrejas, em muitas. Por quê? As pessoas têm aquela vontade. Ai, mas não pode ver um canceroso, que a pessoa vai até construir um hospital para os cancerosos, porque não está aguentando ver o sofrimento do canceroso. Em vez de ficar no quarto orando, que a unção daquela pessoa é para curar todos os cancerosos. Mas vai ter que chegar naquela unção, vai ter que pagar o preço. Porque Deus chamou aquela pessoa só para curar os cancerosos. A unção, vamos dizer, os médicos não têm a sua especialização, né? Um é ortopedista, o outro é, sei lá, clínico geral, que só dá uma olhadinha assim por cima. O outro, sei lá, é oftalmologista, e assim vai. Deus, ele tem unção específica para cada coisa. Por que é que a gente não vê muitas pessoas com uma unção, vamos dizer, só para curar o câncer, só para curar a AIDS, só para curar o cego, só para paralítico? Por quê? Porque ninguém entra no seu chamado. A pessoa tem aquela vontade tão grande e ela pensa que ela vai ter que estar lá atrás do púlpito pregando. E não é. Está escrito que nem todos foram chamados para pregar. E nós vamos ver isso agora aqui na Palavra de Deus. Grandes discípulos de Jesus nunca pregaram, mas serviram poderosamente, né, o reino de Deus. Então, a pessoa precisa saber o que Deus quer que ela faça. E isso você só vai saber se você orar em línguas. Então, a pessoa fica tão cheia daquela vontade que ela começa a sair e fazer as coisas no plano natural, em vez de ter unção. Porque tem poucas pessoas com unção para acontecer o que Deus quer. Porque Jesus falou que a obra do meu Pai, lá no Evangelho de São João, quem faz é Ele. E eu faço o que eu vi o meu Pai fazendo. Não foi isso que Jesus disse? Então, nós temos que fazer, ser o canal para o Pai fazer através de nós, em nome de Jesus. Jesus foi todo o exemplo. Jesus estava com a unção total. Então, nós precisamos da unção. E nós vamos ter através da oração em línguas. É ela que vai nos levar às outras práticas. Ore em línguas. Eu comecei a orar em línguas há muitos anos atrás. As coisas não acontecem assim. Quem tem pressa nunca vai chegar na unção que Deus tem preparado para ela. Não adianta ter pressa. Por quê? É que Deus demora? Não, é que eu demoro. É lógico, porque quando Deus vai chegar naquela parte que vai precisar cortar aquela tromba, aí eu me afasto um pouco. Aí eu invento outra coisa, em vez de eu ficar orando em línguas, que era o propósito daquele momento, ou em vez de ler aquele passagem da Bíblia e confessar aqueles versículos para mim, eu vou começar a cantar. Ninguém mandou cantar. Entendeu? Então, aí demora. Até que devagar eu me entrego ao Espírito Santo e ele vai de novo começar a mexer naquela área que dói, que eu não quero ser transformado. Então, eu saio do meu quarto, eu vou inventar outras coisas. Por quê? Porque eu não quero me entregar ao Senhor. Por isso que é importante a unção com a graça de Deus, para você se entregar ao Senhor em oração. Que aí é que está o problema. É se entregar em oração, na hora da lapidação. Na hora de cortar os galhos, isso dói. Então é por isso que nós não vemos muitas pessoas com unção para os ministérios, para os chamados. As pessoas estão trabalhando com o natural. Adquiriram só um pouquinho de unção da salvação, porque quando você se salva, você já adquire uma unção da salvação. Você pode falar de Jesus e até pessoas serem salvas. Você tem uma unção de quando você se salvou, mas você não tem a unção constante em você para o seu chamado, que talvez seja curar os surdos. Não sei. Tá certo? Então, vamos abrir a Bíblia agora, na terceira carta de São João. Está valendo isso? Está diferente o culto hoje? Glória a Deus. Nós vamos ler esta carta aqui. E nós vamos ver um ministério aqui, maravilhoso. Sabe por quê? As pessoas só estão acostumadas a ver o pastor pregando, não é isso? A única coisa que as pessoas estão, é o que mais se vê. Não se vê outros ministérios agindo porque as pessoas não estão orando em línguas, novamente eu digo isso, nas igrejas. Os crentes não estão orando em línguas, então a única coisa que se vê é o pastor, né? E tem os obreiros que quando o pastor não está, eles dão uma mãozinha, ajudam, e é a mesma coisa aqui e ali. Mas não é assim. Né? Existem muitos ministérios. Ou então, vamos lá, versículo 1 da terceira carta de quem? Apóstolo João está escrevendo aqui. Nós vimos lá o que aconteceu com Paulo, quinta-feira, hoje vamos ver com João. O João não era o apóstolo do amor? Todo mundo já sabe disso, né? É o apóstolo que mais amou. O que quer dizer isso? Foi a pessoa, o apóstolo, que mais teve revelação do amor de Deus. Por isso que ele amou mais. Ele entendeu, porque vocês sabem que revelação é entender, né? Ele teve um entendimento tão grande do amor de Deus que foi o que mais amou. Por isso que Jesus deixou a mãe dele aos cuidados de João. Né? Maria passou a ser a mãe de João. Quando Jesus disse, agora ela é a sua mãe. Ela vai ficar e você vai cuidar dela. Amém? Então, isso porque ele foi o homem que mais teve revelação sobre o amor de Deus entre os 12. Não é demais? Por isso que ele é chamado o apóstolo do amor. É o que mais amou. Ei, glória a Deus. Então, é ele que está escrevendo. Veja só. Ele está escrevendo esta carta, né? O presbítero, quer dizer, o apóstolo, tá ok? Você pode colocar aí apóstolo. Ao amado, né? Gaio, não é um cara muito conhecido, né? Tem algum evangelho escrito por ele, alguma carta? Não, ele não é. Quer dizer que ele talvez nem tenha pregado tanto, ou se pregou, não tem nenhum relato. Mas ele tem um apreço por esse irmão ou não? Tanto que ele escreve uma carta para esse irmão. Veja só, que carta. O apóstolo ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Isso nós já vimos na primeira carta que ele diz, o apóstolo, que nós devemos, o apóstolo João, que nós devemos amar não por palavras. Oi, querido! Oi, meu bem! Mas por atos, na verdade. Tem que ser algo dentro de nós. Tudo que nós fizermos tem que ser com amor ágape. Amém? Então, ele entendeu, por isso que ele falou isso. A quem eu amo na verdade, não é de palavras não, estou escrevendo uma cartinha só para dizer, oi, eu te amo, viu, Gaio? Mas não é, é assim, é mesmo. Aí ele diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós sabemos que existem 4 atributos na alma, e a alma de Gaio estava bem submissa ao Espírito, porque ele disse aqui, ele estava fazendo uma oração para ele de prosperidade, sendo que a prosperidade de Deus tem que estar na saúde, quer dizer, o nosso corpo tem que estar com saúde, nós temos que andar na prosperidade de Deus, assim como a nossa alma tem que ser próspera. Quando a nossa alma estiver em submissão à palavra de Deus, renovada, ela é próspera. É isso que precisa. Ele começa com a prosperidade, quer dizer, ele é próspero financeiramente. É essa oração. Ele tem saúde. E ele também tem uma alma próspera, uma alma renovada. Não uma alma que anda no pecado. Entende isso? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu fala bem da verdade. Hã? Andas. Ah, então a minha tradução está certa também. Andas. como tu andas na verdade. É verdade, não é a palavra de Deus? Como você anda em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer, porque Jesus não é verdade? Olha, estou sabendo de você, Gaio. Estou assim, maravilhado, satisfeito, contente com o seu proceder, de como você anda com Jesus Cristo. Como você anda nele. E João disse na primeira carta, olha, se você ama Jesus, ande como ele. Quem diz que ama Jesus, ande como ele andou na terra. Não está escrito isso na primeira, João? Então, Gaio estava nessa. Gaio teve a revelação, estava andando na palavra de Deus. Por isso que João escreve uma carta para ele. Que essa carta seja endereçada a nós, irmãos. Você coloca o seu nome aí, que tal? Para você, sabe, receber as bênçãos de Deus. Olha só isso aqui. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, né? Saber de que você está andando em Cristo Jesus, na verdade. A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Filhos no quê, irmãos? Na fé. Aqueles que, né, estão sendo alimentados por um pai espiritual. Não tem coisa que mais me alegra de ver que os meus filhos estão andando na verdade, na palavra de Deus. Isso é bom demais, irmãos. Nós vamos ver isso aqui, hein, na nossa igreja, em nome de Jesus. Aliás, já estamos vendo, já estou começando a crescer. Versículo 5. Amado Gaio, né? Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Gaio, meu amado, você está fazendo exatamente o que tem que se fazer com os irmãos, com os crentes. E é essa a minha alegria. Não é demais essa carta, irmãos? Vixe, isso é bom. Olha só. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Não é só o pessoalzinho aqui que eu te conheço, mas quando os estrangeiros vêm. Porque, às vezes, irmão, a gente vê barreiras entre os estrangeiros. É isso que Deus não quer. Que, aliás, nós devemos, né, de ter carinho e amparar os estrangeiros, porque já estão fora da pátria, não é fácil. Se você algum dia já viajou fora do país, você vê que você se sente um pouquinho assim, que não é o seu país. Se você vai na casa dos outros, você se sente um pouquinho assim. Quando você chega na sua casa, você arranca o sapato ou não. Ah, você está à vontade agora. Na casa dos outros, você não fica um pouquinho? Claro, não é a tua casa. Você vai, um estrangeiro vem no seu país, tudo bem, mas não é o país dele. Então, ele tem que ser tratado muito bem para se sentir na casa dele. É isso que Deus quer. Não é demais isso? Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, Gaio. Puxa vida! Nossa, isso não é demais? Foi dado testemunho do amor de Gaio, de como ele recebe os crentes. O que você acha, gente? Deus quer fazer isso na nossa igreja, irmãos. Cada vez mais. Oh, glória! Será que essas pregações assim foram simplesmente... Ah, hoje acho que vou pregar sobre isso? Ou tem a ver? Amém. Parece, né? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Nós fazemos essa confissão aqui nas terças-feiras. Estão lembrados desse pedaço? Que nós vamos abençoar as pessoas para fazerem, irem com abundância, né? Para pregar o evangelho onde Deus quiser. Não é isso que nós confessamos? Ele fazia isso. E nós estamos fazendo também. Pois por causa do nome, em maiúsculo, Jesus, né? Foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Quer dizer, foram os irmãos da fé. Foram os crentes. A igreja é que abençoaram as pessoas. Quer dizer, o que Gaio passou, talvez tudo uma coleta da igreja, quem sabe, e dele mesmo, uma oferta, é que abençoou os irmãos que vieram ainda na casa dele. Agora, 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Toda vez que a palavra de Deus fala colaborador ou cooperador, é financeiramente. Você pode escrever isso. Porque Às vezes as pessoas não sabem o que quer dizer isso, mas por revelação, se a gente for ver conforme o Dave ensina da meditação, nós vamos entender que toda vez que aparece a palavra, quer dizer apoio financeiro, contribuição financeira, colaboração e cooperação. Não é varrer a casa, não é isso. É dinheiro para o reino, para o ministério. Então, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ei, glória a Deus, que para o evangelho ser pregado. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, só um nome, né? Que nome complicado. Que gosta de exercer sempre a humildade entre todos. Primazia, o que quer dizer isso? Primeiro lugar. Mas Jesus falou ao contrário, né? Que o primeiro seja... Que você quer ser o primeiro? Então pode se tornar o último. Porque o último é o que serve. E o último é que vai ser servido por Deus. O primeiro... Ele vai se tornar, aos olhos de Deus, o último. Não o primeiro. Mas o último vai se tornar, aos olhos de Deus, o primeiro. Mas esse não. Esse já buscava de cara a primazia, o primeiro lugar. Eu. O que quer dizer isso? Ele usava a mente dele. Quer dizer, o ego. A satisfação própria. Isso é perigoso. A sua exaltação própria. E não a mente de Cristo. Ele não usava a mente de Cristo. Nós temos que andar na mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, nós não vimos uns sábados atrás que a mente de Cristo é o chamar de Deus, é o que Ele quer que nós façamos? Nós aprendemos isso outro dia aqui, não foi? Que a mente de Cristo é você saber o que Deus quer que você faça. Quando você tem a mente de Cristo em você, por orar em línguas, ler a palavra, você vai saber o que Deus quer que você faça. Esse cara aqui, ele não estava querendo saber o que Deus queria dele. Ele não tinha mente de Cristo. Ele tinha exaltação própria. Porque está bem escrito aqui que gosta de exercer a primazia entre eles. Não nos dá acolhida. João falando. Não nos acolhe. Quer dizer, isso daqui uns 60 anos depois que Jesus foi aos céus, que morreu, já começou toda essa confusão na igreja. Pouco tempo, né? Já uma mente errada guiando a igreja. Então, ele está combatendo que isso é errado. Veja versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Quer dizer, esse homem vai na igreja, usa o púlpito para falar contra outras pessoas. É errado isso? Contra um servo de Deus. Não pode. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Doutrina errada 100%. Não, é pior que acontece isso. Isso não é coisa de 2000 anos atrás. Existem comunidades assim. Começam bem e depois acabam numa doutrina errada por falta de liderança do Espírito Santo. Não ouvem o que Deus quer. Se passarem evangelistas, servos de Deus lá, eles não vão aceitar. Eles não têm o coração aberto para abençoar. E Deus não quer isso. Não que seja para você receber quem vai trazer uma doutrina errada, não é isso que ele está dizendo. Mas quanto ao amor de saber receber e abençoar, isso nós temos que fazer, né, irmãos? Se nós estamos ouvindo Deus, nós temos que fazer isso. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Não imitar o quê? Não fazer o que Deus não faz. Se é para nós fazermos o que é bom, Deus só faz o que é bom, ou não? Então é para aí que nós temos que seguir. E não, nós não devemos seguir o que é mal, ou seja, o que esse homem está fazendo. Não receber os servos. Nós precisamos ser treinados por Deus para recebermos as pessoas. Porque o Senhor disse, muitas vezes você já recebeu na sua casa anjos e você nunca soube. porque você com o coração aberto. Isso é demais, né? O Senhor dá todo o discernimento para nós sobre isso. Quanto a esta condição deste homem, o apóstolo João já tinha falado isso lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 6. Quer ver só? Ele estava falando bem dele aqui, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Só voltar um pouquinho, uma página para trás, você está aí. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus, é o mesmo que escreveu a Gaio. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Agora vê só, capítulo 2, versículo 19. Da onde que esse Diótrefes saiu? Ó só, versículo 19, capítulo 2, 1 João. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nós temos tudo aqui na palavra de Deus, irmãos. Como andarmos para não errar, não... Ninguém precisa ter medo do que está fazendo. Está tudo bem esclarecido aqui. Agora, veja só. Um homem como João, o apóstolo do amor, que Jesus confiou a mãe dele para ele, o próprio Senhor Jesus, isso não é demais? Falar, João, lá na cruz agora, eis aí a tua mãe. E Maria, eis aí o teu filho. Agora, mãe e filho, é um homem que... chegou mais próximo, é o que mais conseguiu chegar próximo do amor de Jesus, para ele passar a mãe dele. Então, ele está escrevendo essa carta para Gaio. Foi de modo que quando você vê aqui no capítulo 2, esse Gaio, versículo 3, aliás, ele está falando com este homem que hospedou ele. Como é importante nós recebermos um servo de Deus, irmãos. Mas é que Deus está conduzindo. E nós temos que ter como o que dar de volta. Tem que ser na mesma condição. Para que haja comunhão e união. Por isso que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Então agora veja um pouquinho aqui. 1 Coríntios capítulo... Deixa eu ver lá. 1 Coríntios... Deixa eu achar aqui, acho que é 12. Não, mais para trás. Capítulo 1, versículo 14. 1 Coríntios, achei. Capítulo 1, versículo 14. Olha só o ministério desse Gaio. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Paulo disse que ele não batizou ninguém. O ministério de Paulo não era batizar as pessoas. Paulo estava tomando conta das igrejas para ver se a doutrina estava certa, o fundamento estava certo. O serviço do apóstolo. Mas ele disse que batizou duas pessoas. E uma delas foi Gaio, a quem João falou, escreveu uma carta para ele. Porque ele estava andando no amor de Deus. Paulo ficou na casa, nós vimos quinta-feira, de Minazon. Mas ele ficou também na casa de Gaio. Se você for olhar lá em Romanos. Vamos voltar um tantinho aqui, para trás. Ele também ficou aqui, 16, na casa de Gaio. Vamos ver. Versículo 23. Parece que o diabo não está muito contente hoje. Porque isso é importante que nós estamos falando. E ele está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos já pondo os pés cada dia mais no amor de Deus. Isso, para quem odeia, é mal, né? Então ele mostrou que ele está com raiva, por isso que aqui não é o lugar dele. Ele teve que sair. Toda vez que o diabo sai, ele faz um showzinho, porque ele tem que falar que ele está saindo. Em nome de Jesus, está amarrado. Então, versículo 23, de 1 Coríntios 16. Paulo dizendo, saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Paulo ficou na casa dele, de Gaio. Ele era um homem que recebia as pessoas. Mas olha só, veja versículo 21. Seis evangelistas se hospedaram na casa dele. Olha o ministério deste homem. Você precisa saber, você está dentro dessa igreja, irmãos. Não existe só um ministério aqui dentro dessa igreja, que é o meu de pastora. Existem ministérios e ministérios e ministérios dentro dessa igreja. Você tem que saber qual é o seu. Porque olha só. Meu Deus. Aonde esse homem estava em Deus para Paulo ficar na casa dele? Para João, a quem Jesus deu a mãe para ele cuidar, ele ficou na casa dele. E não só essas pessoas, muitos outros servos, evangelistas passaram pela casa dele. Era o ministério dele. Nós não temos nenhuma pregação escrita, relatada aqui na Bíblia sobre dele. Talvez ele nunca tenha pregado. Pode ser que tenha, um pouco. Mas não tem nada escrito. Mas o que é mostrado aqui é o ministério dele, que é ministério de socorros. E para ter esse ministério precisa amar muito, como Jesus amou. O ministério de socorros não é só dinheiro que entra. Entra dinheiro e entra toda uma recepção. Qual será que é o seu chamado? Deus está querendo que você tenha curiosidade, porque tudo que você pergunta para Deus, ele responde. Ah, pastora, por favor, que você não vai orar em línguas e Deus te fala. É mais fácil, né, pastora, se você falar, porque afinal quem está orando é você, mas às vezes Deus não vai me falar nada do que você quer saber. Eu não sou eu que ligo um botão aqui e falo, Espírito Santo, agora me dá a resposta. Às vezes a pessoa fala, eu não sei o que eu vou falar. Não sei. Se não vier uma palavra, eu vou ficar muito tempo ouvindo. Até que Deus me dê uma palavra, senão eu não tenho o que falar. E tem gente que não entende isso, pensa que o servo de Deus está ligado um botão para dizer agora, fala e dá uma resposta. Não. Às vezes não vem nenhuma palavra. Agora veja versículo 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Timóteo dava dinheiro, contribuía com ofertas financeiramente a Paulo. Muitos amigos eles eram muito amigos. Um amor. Você vai ver as cartas que ele escreveu para Timóteo, né? Sempre ele está falando em Timóteo. Amigo. Meu cooperador. Não foram muitas as igrejas que deram dinheiro para Paulo, foi? Se você for ver aqui nas cartas de Coríntios, Romanos, ele falando. Não foram muitos. Foram alguns. Timóteo foi um dos que deu, colaborou e deu. Porque senão como é que eles iam viajar? Como é que eles iam pregar? E Lúcio, que eu já ouvi dizer que esse Lúcio aqui é Lucas, com certeza. Amém? Jason, Sosípatro. Já ouviu falar? Mas, irmãos, era um evangelista. Está escrito na Bíblia. Não passou em branco, não. Esse homem aqui andava com Deus. Jason também. Meus parentes. Eu, Tércio, outro Tércio, mais um. Vamos contar? Timóteo 1, Lúcio 2, Jason 3, Sosípatro 4, Tércio 5, tá certo? Paulo 6, na casa de Gaio. Olha só. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e da toda a igreja. Olha. Não, mas a função dele era outra. Nós estamos falando de evangelistas. As pessoas que ficaram... Meu hospedeiro, está escrito aí. Gaio, meu hospedeiro. Ele vinha com uma equipe. Quer dizer que o ministério de Gaio era um ministério de socorros. Vamos voltar lá que agora vocês vão entender melhor. Imagina só que Paulo batizou este homem. Paulo ficou na casa dele, João ficou na casa dele. Isso é um ministério, irmãos. A igreja entende muito pouco de ministério. Vocês estão percebendo, né? A igreja como um todo, que entende muito pouco. Eles só sabem falar de músicos, que na verdade aquele ministério está fraco, porque é só artístico, não tem uma vida de comunhão com Deus, sabem falar os versículos, sabem tocar instrumentos, mas não tem unção. Porque não tem comunhão com Deus, não passam tempo com Deus. Só tocam. Então, só ajuda a alma. Não ajuda na libertação, não ajuda numa conversão, não ajuda numa cura. É diferente. Então, não se vê muito os ministérios nas igrejas. E o Senhor quer que aqui existam todos os ministérios na nossa igreja. Tem condição, né? E agora, com as conferências, vai aparecer mais. Vai orar mais em línguas para Deus saber qual é o seu ministério, que é importante para melhorar cada vez mais, melhorar mais e mais, para atender mais a necessidade das pessoas que vêm. Então, veja só no versículo 6, ó, vamos no 5. Amado, procedes fielmente. Nós estamos na terceira carta de João, tá bem? Voltamos para lá. Terceira João, versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Ele era fiel, praticando com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Mostra quando os que vêm de fora. Porque daqui é mais fácil. Quero ver quando os que vêm de fora, que você tem que assessorar. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os para as novas pregações nas próximas cidades onde vão pregar, nesta viagem. Como que ele vai fazer? Ele dava ainda suprimento financeiro, isso que ele quer dizer aqui, porque olha, bem farás encaminhando-os. Como que você encaminha uma pessoa para ir para outra cidade, um pregador? Você tem que dar suprimento financeiro ou não? Quer dizer que quando os ministros vinham e ficavam hospedados na casa dele, o que que você acha que uma pessoa que fica hospedada na sua casa precisa quando ela chega lá? Ela vai precisar de tudo que tem lá. Se já veio de outras cidades com a mala cheia de roupa suja, vai ter que lavar. Se a roupa já ficou velha, vai ter que até comprar outra. Porque você dá uma olhada, você que está com Deus, você tem uma sensibilidade assim, ó, extrema. Você vê o que ninguém vê. Por quê? Deus quer te usar. Você acha que você está vendo que você é o bonzão? Não. Porque Deus quer te usar. Não dá de migué, por favor. Não tem isso aqui. Para, que é isso? Você viu que o negócio está velhinho e você deixa batido? Gaio não, ele ia, comprava certeza. Você já imaginou quantas vezes ele não ligou, né, a máquina de lavar roupa? Se é que tinha. Vai saber quantos quilos de sabão, Omo, e amaciante fofo, né, para pôr. Porque já imaginou aquela roupa poeira que veio no camelo? Sem falar, né, o trato que deu no camelo, meu. O que que você acha? O camelo veio lá de longe. Gente, tudo. Suprimento. E sabe o que que chama isso? Isso chama-se Ministério de Socorros. A nossa igreja tem um forte chamado para Ministério de Socorros, ou não? Gente, isso é o máximo. Aliás, vocês perceberam que não houve um momento de ofertas para o pastor David no dia 13 de agosto aqui? Houve? Não. Ele merecia? Hã? Ele não foi unânime, só três disseram. Ele merecia? Ele teve, viu? Ele recebeu, porque quando terminou, eu fiz como o apóstolo Paulo, não precisa ficar fazendo coletas, mas vai juntando, para que quando eu chegar aí, eu já tenha a coleta preparada. Então ele recebeu, sim, irmãos. Deus falou o quanto eu tinha que dar. E ele levou um susto, quase caiu. Ah! Não, ele não esperava. Ele não veio aqui para receber oferta. Tenha certeza disso. Mas Deus me preparou. Então, irmãos, nossa igreja está sendo preparada para isso. Você nunca dá uma oferta aqui em vão. Não importa quanto seja. Mas tem que ser aquilo que Deus põe no seu coração. Entende por que que as ofertas são importantes? Porque Deus vai querer usá-las a qualquer momento, do jeito que Ele decidir. Então, você tem que ter um coração voltado para Deus. Por isso que quando é o momento das ofertas, você tem que ouvir Deus, porque talvez aquele dia seja um dia especial, que você não esteja sabendo, mas Deus está sabendo. Talvez você já tenha ouvido na sua casa, ou talvez você tenha vindo assim, não, hoje não preciso. Será que já aconteceu com alguém assim, não, hoje não vai precisar, porque eu já fiz a minha oferta no outro dia. E quando você chegou aqui, Deus falou? Obedeça. Isso é bom para você, porque Deus está treinando você a ser um colaborador e não um avarento. Porque o avarento ouve e diz, ah, mas é que não dá. Mas aquele que confia, se faz o que Deus diz, vai ter em abundância. Porque Deus está querendo usar a sua mão. Mas se a sua mão está atarracada dentro do bolso e não sai de lá, Deus não vai poder usar. Não tira a mão lá de dentro, nem que. Mas Deus não vai poder usar a tua mão, porque o seu espírito tem mão, né? Ou o teu espírito está aleijado? Mesmo que você fisicamente esteja aleijado, o seu espírito não está. Entende, irmãos? Isso vem do coração, do espírito, o desejo. Então, veja como é tremendo o ministério de Gaio, por isso que está feita a referência dele aqui na Bíblia. Que isso tudo é ensino para nós. Não foi por acaso, o Espírito Santo mandou que isso fosse relatado, registrado, fosse composto na Bíblia, esse ministério, para nos ajudar. É muito importante. Então, ele ajudava esses irmãos que passavam por lá e depois ainda contribuía para eles irem na jornada, quer dizer, podia ser uma campanha, ir de cidade em cidade, a meta onde iam. E versículo 7, pois por causa de Jesus, né, do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, não é de fora da igreja, não é de quem não está salvo, mas é do povo que serve ao Senhor. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos... Devemos acolher só para dar, irmãos. Só para dar. O Senhor vai querer agir na sua vida. É bom você começar a orar para ver, né, por que que a tua casa é grande. Para ver quantos cômodos tem na tua casa. Para ver o que que você tem. Mas não faça na compulsão, sabe? Na emoção, mas sim guiado pelo Espírito Santo. Porque talvez você quer servir a Deus e não sabe como. Às vezes Deus quer um quarto seu. Às vezes Deus quer uma caixa de sabão Omo. Ariel, mais caro. Não importa, Omo, Ariel, qualquer um, é isso. Entende? Deus quer usar você. Nós estamos recebendo pessoas de outras nações e do Brasil inteiro. Tinham pessoas de duas nações fora a nossa aqui. Amém? E as pessoas da nossa igreja não moram em barracos. E eu garanto que se morasse em barraco, ninguém ia ficar no hotel. O que você acha? Um a mais sempre cabe no barraco. Agora, na mansão, não, né? Porque vai ter que dividir os pernilongos. Eu quero só para mim os pernilongos. Nem os pernilongos eu não vou dar para as visitas. Não é, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que é para quê? Veja só o versículo 7. 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Eu não estou querendo dizer para você que é para você fazer isso. Mas a palavra de Deus está mostrando como que isso acontece. Deus quer que haja cada vez mais a aproximação das pessoas da nossa igreja com as pessoas que virão aqui. Cada vez mais. Graças a Deus que vocês foram maravilhosos recebendo as pessoas, né? Alguns abriram as casas com almoço, outros foram ajudaram a levar aqui, levar colar. E isso é muito bom. Você está andando na prática da verdade. Falar é fácil, praticar é difícil. É muito difícil. Não é fácil receber. Porque quando a tromba fica daquele jeito, não é fácil receber porque tem que amar. E se quebrar o copo chique? Aí do 12 já vai ficar 11. Não posso mais receber 12, porque aquele copo vai estar, não vai estar. E se manchar aquela toalha? E se com raiva morder um dente do garfo e arrancar? De prata. Quer dizer, entendeu? Vai ter que dar palito japonês, mas a pessoa não é japonesa. Vai ficar complicado. Irmãos, o que nós temos é para servir no reino. Você é de Deus. Você tem que saber abrir a sua vida para Jesus. Você não pode se sentir superior a ninguém. Você não pode querer ser mais que os outros. Ou querer o seu só para você. Isso não é para criar casa na tua casa, de jeito nenhum. Mas veja como que Deus quer você. O que é o evangelho? O que é a verdade? O que você pode fazer pelo reino de Deus? Será que não é mais fácil dar dinheiro do que amar e receber uma pessoa? Ah, é. Até? Ah, é mais fácil. Não, porque o amor nem pensa no trabalho. O amor faz, o amor não se cansa. O amor não reclama. O amor não tem peso. Então é mais fácil fazer um cheque, dar um dinheiro, do que amar. O Senhor já está nos preparando para janeiro. Vocês não estão esquecendo que a próxima vai ser em janeiro, né? Já está assinado embaixo, no sangue de Jesus. Não é exposição, isso é a verdade. Então comece a orar um pouquinho mais em línguas e a jejuar. Faça mais jejum para você poder servir ao Senhor, para você saber o que Deus quer que você faça. Porque tem que ser tudo com alegria. Você é importante e você tem algo para fazer no reino de Deus. Você não ficou excluído. Só fica quem quer porque é opcional. Não é imposição, é opção. Saiba escolher o que é bom. Amém?